Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Usanças. Já sabe que neste dia estamos sempre à espera da sua companhia e queria lembrar-lhe mais uma vez que há um livro para si. Temos um livro para lhe oferecer, de poesia, de uma autora algarvia. É um livro interessante e que se lê com alguma rapidez. Portanto, se achar que gosta de poesia, ou mesmo que não goste, temos na mesma o livro para lhe oferecer. Basta telefonar para a Rádio Geis e solicitar o seu livro, se tiver ganho e se tiver acertado na pergunta que vamos fazer. Posto isto, vamos passar a uma conversa amena, como é costume, aqui na Rádio Geis, neste espaço Usanças, que não faz mais do que pensar em si e trazer-lhe sempre temas atuais, temas interessantes e que, com certeza, vão ser do seu agrado mais uma vez. Hoje vamos falar-lhe de um tema que me é particularmente simpático, o teatro. E para isso temos no estúdio connosco duas atrizes, a Sara Vicente e a Rita Reis, e que uma vem de Lisboa, a outra do Porto, e vai com certeza gostar da nossa companhia, deste bocadinho de conversa, onde se fala de tudo, mas fica muito, mas muito mesmo por dizer. Vamos lá ver o que é que acontece hoje, se conseguimos dizer principalmente aquilo que nos trouxe aqui, que é saber como vai o teatro, como é que esta gente chegou cá e porque sim. Sara, Rita, bom dia.
Bom dia.
Espero que tenham feito boa viagem.
Sim,
com este solinho, Viana as tenha acolhido da melhor maneira. Então, sim. Começando pela Sara, o seu percurso no teatro começa quando?
À nascença. Começou mesmo com os meus pais, que são os dois atores também, portanto sempre a frequentar salas de ensaio, mais nessa altura na zona de Lisboa. Depois, entretanto, o meu pai desloca-se para o Algarve, daí também a minha conexão para o Algarve neste projeto que depois mais adiante falaremos. Começa mesmo através dos meus pais e depois uma vontade própria de quem teve acesso a todos os meandros do que a profissão envolve, e efetivamente é uma profissão.
Experimentou?
Sim, experimentou.
E gostou, pelos vistos?
Gostei, por acaso comecei por experimentar dobragens de voz e acho que na altura foi catalisador, porque ainda era muito jovem, então para uma criança fazer vozes de desenhos animados acho que era o trabalho perfeito, e então aquilo foi alimentando,
sim,
uma vontade bem grande. O teatro depois começa a fazer um pouco bem mais tarde, quase. Eu trabalhei durante 10 anos sem fazer teatro e só passados 10 anos de começar a trabalhar é que comecei, e aí não parei mais. Até, apesar de ter esta familiaridade toda, sentir que precisava de uma estrutura maior, e fui procurar cursos para estudar, para formar-me na área, que era uma coisa que ainda não tinha feito. E é aí que depois, inclusive, me cruzo com a Rita, quando a Rita me vai dirigir na minha primeira produção na escola. E a partir daí mantivemos contacto até aqui, agora, literalmente.
Né? Sim. Até agora. Vai continuar, com certeza.
Certo.
Rita, o percurso é diferente, é parecido?
Curiosamente, eu e a Sara temos coisas semelhantes no nosso percurso de vida, porque eu também sou filha de atores, só que de cá do Porto, de cá que é mais perto,
de cá,
né?
Daqui
mais, cá para cima, fica mais perto para vir a Viana, por exemplo. E então, desde pequena que tenho um contacto muito grande com o teatro que se faz no Porto, com um legado muito grande, principalmente do meu pai, mas da minha mãe também, que também cantava e fez muito teatro. E desde pequena, com isto, que sabia que queria fazer teatro. Claro que sempre a ouvir, porque tenho irmãs mais velhas e tudo, e do meu pai dizer, sim, em pequeninas é normal, mas depois isso passa. E também ter um bocado, quase que por um lado, fazer figas para que passasse, por conhecer por dentro as dificuldades da profissão. Mas que também sabia o que é a gente se mover por paixão. Portanto, depois também chegou uma altura que não se contrapôs assim tanto, porque percebeu que não valia a pena.
Não valia a pena.
É, uma pessoa insiste. E acabei mesmo, não fui logo, mas no curso, quando termino o secundário, já tinha feito algum teatro amador, porque queria muito, e quando termino o secundário faço a candidatura à ESMAE, a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo do Porto, e faço a minha licenciatura lá, e logo a seguir o mestrado, e ainda estou a terminar o mestrado também quando já me chamam para colaborar com a ESMAE, e vou fazendo o meu percurso como atriz e também com colaborações na ESMAE e muitos outros trabalhos dentro da área, muitas assistências de encenação também, trabalhos com jovens em instituições, nos teatros, nas escolas, com lá para cima para o Douro também. E é nestes meandros a trabalhar na ESMAE que depois, uns quantos anos depois, realmente nos cruzamos. E a Sara está no primeiro ano e eu dirijo o espetáculo final do primeiro ano. E pronto, e desde então, dá uns aninhos para cá, que depois mantivemos o contacto de outras formas. Ela já terminou o curso, entretanto, mas somos colegas e amigas e metemos-nos em projetos juntas. Pronto.
Ah, isso é bonito, isso é bonito. Claro que não há paralelo possível com o Teatro Gil Vicente, não é verdade? Não há nenhum. E as vossas conversas em casa com os vossos pais, dá para ver o quanto evoluiu ou não? A parte cénica e as dificuldades continuam a ser as mesmas?
Não, no caso acho que a Sara mais também se calhar um pouco como eu, no caso a percepção da evolução mesmo do próprio teatro em Portugal, eu nomeadamente até no Porto, é bastante rica, porque realmente eu sou filha de um ator, mas também de um interveniente cultural muito forte no Porto, e que nós fomos tendo, e que o meu pai sempre conversou muito connosco, sempre foi mesmo, partilhávamos, e como nós nos interessávamos também, nós todas, e havia sempre conversas sobre as coisas e sobre a profissão dele, sempre falou também sempre muito, e sempre me interessei, e com um legado grande desta geração que vem de Abril, e que então o teatro ganha um fôlego também, em termos de estar na frente de batalha para ganhar direitos, sindicatos, conseguir estabelecer algumas leis do teatro, que é um caminho que se vai fazendo, claro. mas que estão nessa linha da frente para tentar assentar e os grupos independentes a poderem realmente operar, nascem muitos depois do 25 de Abril, obviamente, claro. pelos motivos que são evidentes.
A vários níveis, notou-se como é dizer, um crescimento enorme, até a nível associativo,
claro.
E de pequenos grupos que se foram formando.
Completamente.
O 25 de Abril foi realmente uma hipótese dos pequenos grupos até hoje estarem numa situação. Descobriram-se novos atores,
claro.
Novas pessoas a fazer determinadas coisas, isso foi uma mais-valia para nós.
Sim, então fui tanto sempre a par, tanto do que o meu pai, porque eu já só nasci em 90, mas tanto pelo meu pai, sempre o meu pai era um contador de histórias nato, e tudo o que ele contava sobre o percurso dele, e eu também me interessava muito por esse passado, mas depois a partir dos anos 90, desde pequena, ir contactando com tudo o que também foi as mudanças no Porto, e sempre tive muito o hábito de ir ao teatro, de ir a concertos, de ir a vários eventos. Onde meu pai ia, de ir a museu, então estar sempre mesmo muito conectada com o que se passava culturalmente, e depois uma pessoa chega ali à adolescência e começa a implicar-se de outra maneira e a perceber mesmo politicamente outras coisas, a ter outro tipo de conversas com os pais, depois quer muito fazer e começa a interessar-se um bocadinho mais por perceber como é que as coisas funcionam, conhecer muito bem o meio artístico do Porto, as próprias pessoas, então... a evolução, há mudanças, claro que sim,
claro.
Continua a haver muitas dificuldades, algumas nós tendemos a dizer que são as mesmas, porque sim, são, a gente quase que aceita um bocadinho, e é perigoso às vezes aceitarmos um bocadinho como condição que vai ser assim, porque não é uma condição de que vai ser difícil, mas há dificuldades que são semelhantes, mas por motivos muito diferentes, porque o mundo está mesmo muito diferente. Se falávamos de dificuldades em estar no teatro, porque era preciso, ainda não havia gente, não havia ainda as formações, que vieram pessoas trabalhar para isso, não é? Para podermos ter cursos superiores e formações realmente, certo. E outras condições de trabalho, e era preciso fazer muito, e se calhar não tínhamos garantia de conseguir viver daquilo por causa disso, mas havia um lugar para fazermos. Aqui continua a haver, não, se calhar não conseguirmos viver só de sermos atores ou atrizes, ou outras profissões do teatro, obviamente, nós no caso estamos a dizer atrizes, porque somos atrizes, mas há muitas outras coisas. Mas é por motivos um bocadinho diferentes. Agora há muito mais mercado, se calhar, mas também há muito mais gente à procura. Claro. O mundo mudou muito, a operacionalidade com o que é imediato, que são as redes sociais, o que é realmente uma leva de oportunidades, é muito diferente. Mas também há muito mais gente a candidatar-se às coisas. Coisas muito
diferentes.
A oferta
e a procura
equilibram-se
também.
E temos esta questão de também entra aqui, que não é para também, é sempre um assunto chato, mas depois tudo depende de qual é a capacidade das estruturas poderem ou não abarcar. Exatamente. Mais gente ou menos gente, a questão de subsídios, de apoios ou não, os grupos movem-se com muita vontade, muitas vezes, mas chega uma altura que a vontade não dá,
chega.
Porque todos temos que trabalhar. É isso. Há muitas variáveis, mas não, há muita coisa que mudou. Temos sempre, eu sou muito a favor de reconhecermos o que mudou para melhor e hoje podermos ter, mas há muitas coisas que continuam a ser muito, muito difíceis.
Não se pode fazer tudo uma vez, não é? Não se consegue?
Demora, não se consegue.
Mudar tudo?
Demora tempo,
não é?
Também a mudar.
Isto é um processo lento para todos os efeitos.
Da mudança, de como ela pode operar, o que ela pode trazer de bom e depois implementá-la. Demora bastante tempo e efetivamente há muitas diferenças, porque certas coisas foram passando a ser possíveis. A profissão de ator continua efetivamente a ter dificuldades que lhe são inerentes, apesar de, como a Rita disse, elas já não virem exatamente do mesmo sítio. As estruturas, no que diz respeito à sua existência e poder ser uma estrutura cultural e existir e ter capacidade de existir e ter autonomia de criação, isso evoluiu bastante. Eu lembro-me que o meu pai chegou ao Algarve há cerca de mais ou menos 20 e tal, 30 anos, e levou o tempo a construir relações com a região, levou tempo
com o meio.
Com o meio, com a comunidade,
e conhecer,
com
etc. Não é?
Ser, mostrar trabalho para ter valências de poder operar numa determinada região. Isso leva tempo.
Pois leva.
A conhecer as pessoas, a conhecer o sítio, e é ter esta liberdade disto de poder acontecer é muito importante.
Então, não é?
E falei um pouco no Algarve exatamente porque estamos a falar de um sítio de um isolamento e de, às vezes, um certo deserto cultural que nos últimos anos tem-se andado a revelar e mesmo que não, ainda certamente não estará perfeito, porque muito poucas coisas estão,
claro.
Mas
alguma coisa já está feita,
estão,
não é?
Coisas a existir, estão, claro. não operamos com uma região que tem toda aquela dimensão e só existe uma companhia de teatro profissional, já não operamos assim. E isso é bom, não
então
existir
não é?
Só uma, é exatamente isso que se quer.
Então não é?
E sim, nos últimos 20 anos vi isso, só de...
E o público? Interessa-se?
O público...
Difícil? É um desafio?
É. O público é um desafio,
é.
Mas eu...
Sem dúvida.
Mas eu acho que os desafios também são importantes.
Pois são. Quanto mais não seja para nos porem à prova.
Exatamente, sim. Exatamente. Esta resiliência que nós depois conseguimos ter, se calhar, na nossa profissão é exatamente porque diariamente nos expomos perante uma reação que não prevemos.
Claro.
Não é?
Claro.
E é preciso ter reações ao desconhecido que não sejam só fugir e ter medo.
Uhum. Sem dúvida.
É preciso habitar esse espaço e partilhar esse espaço com as pessoas e é surreal ver pessoas a irem, maioritariamente adultos, irem ao teatro pela primeira vez. É uma...
Realmente,
no Algarve ainda sentes mais isso, não é?
Sim,
não sabia que isso existia.
Existe.
No Algarve é mais evidente, se calhar, para ti, não?
É. Há gostos em certas coisas um bocadinho semelhantes, depois tendências, é natural. Mas também é muito engraçado ver como as pessoas reagem. Não é? Habitas um meio relativamente regional e depois aparecem-te marionetas de sombras à frente e aquilo é um... Há ali um choque, não é? É um choque.
Essa coisa de uma descoberta.
Esse choque gera interesse, gera,
claro,
partilha, gera,
claro,
os artistas conhecerem as pessoas e as pessoas conhecerem os artistas e...
Sim, sim.
É claro.
Eu gosto de pensar nessa base de que não existem públicos fáceis, porque, claro, não têm de existir. As pessoas não são fáceis, nem têm de ser. Uhum. Ninguém é fácil.
Ninguém
é quando
fácil,
às vezes a gente diz, aquela pessoa é difícil, ninguém é fácil. Não, e nem tem de ser.
E nem passam a ser
nós
fáceis,
estamos,
só porque são público.
Nós estamos neste caso, nós estamos a propor uma comunicação que pode, às vezes, nós termos uma sensação de que correu melhor, correu pior, mas nós estamos a propor uma comunicação.
Claro.
Nem estou a falar de nada nem de produção de sentido. De várias formas, estou a falar só mesmo do ato de comunicar. E ele acontece. E eu isso aí, antes da tarimba de melhor ou pior, ele acontece, é isso que nós nos estamos a propor. E é para um público que nós fazemos. Portanto, nós não temos que pensar se é fácil ou difícil, é para este público que nós fazemos.
Claro.
O nosso trabalho,
claro,
quando a gente abre portas, a nossa responsabilidade é por quem
está
por
na
quem
sala,
tirou,
não é?
Duas horas do seu tempo, podia fazer tanta coisa e veio ver-nos.
Escolheu ver-nos.
Essa é a consideração máxima que nós temos mesmo de ter.
Claro, o reconhecimento é Sim. isso tudo, não é? A importância que se dá a tudo,
Sim.
não é?
Sim.
Mais para a Rita, talvez, que não sei se ainda conheceu o Teatro Experimental do Porto.
Sim, sim.
Sabe que nós tivemos lá uma figura muito, muito cara para nós, que foi o António Pedro.
Sim.
Conheceu ainda? Não.
Não,
mas
António
ouviu
Pedro,
falar. Contar
muito. O meu pai começa...
na minha juventude, talvez.
Sim, sim, já, mas sim, mas é um nome, é um
foi
nome.
Um homem,
é
foi um homem que marcou a vida cultural do Porto, sem dúvida.
Eu ouvi sempre... Sim, sim,
aqui
sim.
pertinho, Seixas, ou Moledo, Moledo.
Moledo. É, Seixas eu. É muito pertinho, gosto muito de Seixas.
E Moledo, é, são perto. Eu estou na dúvida, acho que é Moledo, não tenho a certeza.
Sim.
E o António Pedro, para além de ceramista, não é? Era um homem de teatro. E uhum. foi realmente uma época em que virou, digamos assim, formas de pensar,
é um
formas
nome,
de ver teatro.
É um nome fundamental na história do Teatro Experimental do Porto e, portanto, na história do teatro numa determinada época também.
Sim, sim.
Porque estamos a falar de uma sim. época em que havia mesmo muito pouco e que traz realmente um rasgo no contexto do TEP. É um senhor de quem eu ouvi sempre muito falar, porque o meu pai, quando começa a fazer, começa também já não existe, um grupo amador, o grupo dos modestos, e rapidamente o primeiro trabalho, quando começa a trabalhar profissionalmente, é no TEP. Pronto, então o meu pai,
então,
sim, eu já bebo toda essa, muito, bebo toda essa experiência.
Ainda
o meu pai
bem,
tem um longo percurso iniciado no TEP.
Realmente era uma boa figura, uma figura que sabia do espetáculo.
Sim, sim.
As regras com ele. Isto tudo o que eu ouço, claro.
Sim, sim, não, não, mas convivi, é uma referência, é uma referência.
Não convivi muito, meu pai, sim. Uhum. E ele era um senhor, realmente, em termos de conhecimento da arte teatral.
Sim, e é uma figura que realmente representa em determinada altura vir ocupar um lugar que põe uma dinâmica do fazer teatral
sim,
noutro sítio e começa a haver uma atividade constante no TEP, com aquela figura
claro.
Que vem realmente revolucionar.
Abriram-se portas, de certa
sim, sim.
maneira, principalmente
é
para a camada jovem, para os atores já credenciados também, que muitas vezes não tinham trabalho, não é verdade?
Ah, sim. Como é uma referência também pela escrita, ele também escreveu
sim,
peças,
sim, sim.
também depois bebe,
poemas,
do quando
etc.
finalmente... Sim, e mesmo escritas de peças de teatro, quando
sim,
se
sim,
começa
sim.
a beber muito, nomeadamente da herança de Brecht e tudo mais, é normal,
sim.
quando se abre as portas, então abre-se as portas para se saber o que se está a fazer lá fora e faz adaptações, propõe adaptações de clássicos à luz do tempo que estávamos a viver... e lá estás também, já um homem que vem das belas artes e que se cruza com o teatro com uma visão artística, como
pois,
a Aurinda estava a dizer.
Completamente diferente, não é?
É, mas que realmente traz um olhar já sensível a
sim.
nível artístico, não é? E que também depois também faz o Pequeno Tratado de Encenação, que é um livrinho muito interessante também de se pegar e de ver
conheço,
como é que ele expôs.
Sincero,
que ele, é um livrinho que ele expõe um bocadinho um pensamento uhum. de muito estruturado da encenação, mas passa por algumas coisas. É um documento muito, acho que é muito bonito de se
António
pegar.
Pedro foi marcante.
Deixa um legado muito grande, deixa.
Nosso reconhecimento à figura
e
à pessoa que ele foi e que ainda perdura na memória, como se vê, de uma jovem ainda por cima, ainda bem.
Sim.
Teatro popular, não acham que está um bocadinho metido na gaveta? Completamente, eu não acho que é um bocadinho, está completamente.
Sim, e se calhar até
são mais, raras exceções.
Lá está, eu até estou a falar do meio que é o Porto. Pronto, o Porto tem uma vida cultural bastante
sim.
ativa.
Sim,
é
sim,
verdade
sim,
que
sim,
tem.
Sim, é um facto. Mas
sinto que se calhar talvez em meios, por exemplo, como Viana e outros lugares que são se calhar mais pequenos e que vivem mais disso do que as próprias comunidades fazem, se calhar sentem mais até essa falta do teatro popular. Eu se calhar também posso falar de algumas coisas que sinto um bocadinho, mesmo em dinâmicas, em contextos festivais, quando vêm grupos até que são de outros sítios ou até dos próprios e conseguimos aflorar um bocadinho estes movimentos de teatro popular, coisas mais tradicionais e que se calhar eu própria tenho a sensação, como público até, que vai-se vendo menos.
Não se vê, não, é raríssimo. Nós temos aqui perto uma freguesia.
Uhum.
Que todos os anos, num dia certo, faz uma encenação que já tem anos e anos, que é o Alto da Floripa, já ouviu falar uhum. com certeza nas neves, e conseguem manter, adaptando,
okay.
Adaptando sempre a Floripa aos tempos mais modernos ou não, a verdade é que vão fazendo. E isso é muito interessante, pelo menos não deixaram morrer essa parte. A própria queimada, eu os conjuro, é uma coisa que eu acho que não se pode perder. Eu estou a falar disto porque tenho assistido várias vezes ao que o Padre Fontes faz em Vilar de Perdizes, e não só, na própria cidade de Montalegre, que seria um ponto no mapa apenas se ele não existisse. Porque ele fez realmente, das sextas-feiras 13, uma multidão a entrar em Montalegre, que não há onde dormir, não há onde comer, não há nada.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Está tudo ocupado. Criou-se outra dinâmica, lá está, e resolveu-se essa parte. Portanto, teatro popular é um dos aspectos do teatro que me faz uma grande confusão estar em desuso, a cair em desuso, porque já não se liga às histórias das aldeias, porque pois. Realmente vem daí, não
sim,
é?
Claro.
A maior parte delas. E se calhar na cidade também há umas histórias que daria para adaptar.
Sim.
E penso que a memória vai perdendo com isso. A memória dos povos, acho que vai perdendo. E nós temos essa característica, isso foi sempre muito nosso. E de um momento para o outro nós não assistimos a teatro popular em lado nenhum. Ou se assistimos é muito raro. Um pequeno apontamento aqui, outro
sim,
ali,
sim.
Não é?
Nesse sentido, nos ir acompanhando, não é? De não termos...
No vosso curso é fomentado esse gosto pelo teatro popular? Nos vossos cursos?
Isso, muito... Estava a ouvir-vos um bocadinho e a pensar... nós temos assistido a um desinteresse tanto do que é popular e do teatro. Logo, o teatro popular sofrerá desinteresse
pronto.
Também.
Está bem.
Esses interesses nas escolas são depois despoletados, muitas vezes ficam um bocadinho mais na mão de quem efetivamente se encontra numa sala de aula com pessoas e escolhe trazer isso.
Mesmo no vosso curso?
Sim, nós temos, existe uma linha que lá está, que por lá passa, eu diria é que talvez não seja uma linha que apaixone tanto como outras linhas que depois certas aparências,
certo,
valências que despoletam talvez mais interesse. O facto de algumas coisas populares serem altamente acessíveis, mas por algum motivo para um jovem é-lhe difícil aceder, e isso tanto é meio caminho do desinteresse como às vezes uma falta de sensibilidade nossa pela memória, como falou há bocado,
claro,
não é? Porque
claro.
Se essa memória estiver à superfície, estiver visível e for mostrada, ela também pode espicaçar uma curiosidade que se calhar não poderia.
Exatamente.
Se não fosse.
Sim, e porque
vai
realmente...
Vai por aí muitas vezes.
Sim, e é isto, indo ao encontro do que a Sara está a dizer, no caso específico, por exemplo, do curso que a Sara fez na mesma instituição que eu, só num tempo diferente, mas há... realmente é um curso na ESMAE que não podemos dizer que tem aquela a linha que às vezes se fala de... É uma linha muito aberta. A ESMAE é realmente uma escola que promove no seu próprio desenho curricular o contacto com diferentes encenadores profissionais vindos de fora, com diferentes... E em cada semestre promover contactos, mesmo que mais longos ou mais curtos, com diferentes, vamos lhe chamar, estilos, tipologias, correntes. Nós contactamos
claro.
Mesmo com muito material diferente, não podemos dizer que é uma escola fechada que segue muito aquela linha.
Sim,
não,
sim, sim.
A
não,
linha é mesmo.
De estar,
não, claro, não estou a dizer.
Sentido.
Não estou a dizer porque às vezes não é tão evidente. Porque se calhar a escola, eu não conheço as instituições todas, mas digo até nem só no teatro, no, em muitas outras. Às vezes há outras profissões e tudo, às vezes há escolas que a gente sabe identificar como a linha é mais esta, a linha é mais aquela, e a ESMAE também tem a sua, só para dizer que tem esta, que é uma imagem de marca da ESMAE desde sempre e que mantém. Ou seja, até pode ser uma abertura maior ou menor, mas realmente o contacto, de alguma forma, não se pode dizer que não houve uma abertura a referências e a contactos com as coisas.
Sim.
Claro que depois é isto que a Sara estava a dizer, depois
claro.
O caminho que depois se calhar há mais vontade de experimentar ou mais vontade de seguir. Continuamos a ser pessoas encaixadas num tempo, e se calhar nos tempos as pessoas de teatro também bebem um bocadinho dos tempos que também vivem, não é?
Claro.
E se calhar há menos interesse às vezes. É interessante é pensar um bocadinho mais a fundo onde é que de uma forma geral está
é
esse lugar.
Isso, é que isso leva-me a pensar que nós temos um problema em Portugal, que são as culturas menores. E eu espero que não seja o caso aqui com o teatro popular.
Mas no sentido de um estigma que se associa
sim,
a determinadas correntes, porque sempre
claro,
soubemos que existe, não é? Como
claro.
Existe para a música.
Claro. E a dança.
completamente e que nós, que se calhar, continua, e é verdade, continua a haver uma certa, algum peso social na maneira como a gente às vezes olha para as coisas,
sim,
já com um olhar de coisa menor.
Quase temos isso,
quase entre a tragédia e comédia,
é?
Como nós tínhamos, né? Quase entre a tragédia e comédia, entre o teatro mais erudito ou a revista, não é? Nós percebemos, a desconstrução é nesse sentido que está a dizer, sentido. Não é?
No entanto, acho que há esperança, porque
nunca
acho
morre.
Que é, primeiro nunca morre, segundo, como a teimosia.
Eu dizia à Sara que a esperança é muito teimosa, não morre.
Mas acho que há, porque da mesma forma que se calhar começamos a, se olharmos à nossa volta, existe, começa a haver uma tendência no recuperar daquilo
que já foi.
Tragicamente se chama de artes menores, porque não há artes
claro,
menores.
Não, claro que não.
E algumas delas, a que se chama artes menores, dão tanto trabalho e tanta delicadeza e detalhe,
até
que não faz
sentido.
São menores
tem de ser,
coisa nenhuma.
Eu, tem de ser uma entrega grande para não falhar, não é?
Exatamente.
E
eu acho que pode haver uma espécie de esperança aí, não é? Da mesma forma que alguns tipos de bordados vão aparecendo já no meio de artistas, num meio onde se calhar não se encontravam há 10 anos atrás, algumas técnicas manuais vão surgindo outra vez porque realmente alguém decide recuperar aquilo, está efetivamente nas nossas mãos, isso foi também o que me explicaram no curso quando passámos pelo Teatro Popular, é que está nas nossas mãos também perceber que existem coisas, apesar destas referências todas e desta expansão toda de criação que nós temos à nossa disposição, não nos devemos esquecer de olhar literalmente à nossa volta e aqui onde estamos, o que existe também. Existe
claro.
Muita riqueza.
Claro que sim.
Muita riqueza.
Sim, e encarar essa ideia, como às vezes, por causa do valor das tradições, do teatro popular, e perceber que o facto de manter uma memória viva tem a ver também com pôr no nosso tempo um novo fôlego nas coisas. Não é necessariamente estar colado a um exercício de
claro
arqueologia, porque
claro
tudo sempre vai evoluindo, as próprias tradições têm uma história.
Até visto
de
outros olhos, é capaz de se tornar.
É onde é que a gente, a partir.
Mais interessante até.
É onde é que nós estamos sempre realmente a dar novos fôlegos às coisas e a propor novos olhares.
Uhum.
E essa é uma forma de, dentro da nossa adaptação, as coisas mudam, tudo vai mudando. Então, trazer também esse lugar, mas. É, a partir dali continuamos a fazer existir de formas muito variadas,
claro.
mas que estão lá, também
exato.
Alimentam e que por isso mesmo, por estarmos noutro tempo e porque estamos atentos à nossa volta, é que elas ganham novos fôlegos, não é?
Como falávamos ontem no ensaio, uma espécie de memória viva ou
memória ativa, sim.
Em vez de ser uma memória arqueológica, não é?
Pois, claro.
Não é uma memória de querer fazer.
É só porque se corre o risco de qualquer dia nem sequer saber como se há de fazer. Eu acho que isso é o principal problema, sabe?
Pois, este medo que chega a uma altura que entre esta passagem que nunca se vai fazendo, deixa de haver a fonte e o legado
sim,
não passou,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Devia ter sido assim, vamos imaginar que fosse assim. Não é a mesma coisa.
Pois não.
Não custa. E é claro que tudo isso dá trabalho, não é?
Não, é claro. Mas é interessante pensar isso, nós estamos ao mesmo tempo, estamos a viver um tempo em que há um grande movimento à volta da valorização dos arquivos, mesmo artisticamente.
Sim, sim, sim.
Mas pensar como é que são os arquivos desse tipo de legado, não é?
São
como
sempre
é que é este arquivo, este,
não é?
Arquivo este arquivo que é do toque, que é da presença,
ora,
que é do fazer no momento, é uma questão muito grande, porque a mim também me interessa bastante, não é? Como é que a gente faz este arquivo que não se arquiva?
E depois temos este problema também atual, que é das avós e os avós raramente estarem nas famílias. Foi um corte radical que se fez
em,
muito,
gente,
em muito, muitos casos, e quer queiramos, quer não, eram memórias vivas, embora não podiam
conectava
ser
gerações,
claro, mas transmitiam coisas que mais tarde, quer se queira, quer não, nós vamos bater essa porta e às vezes não temos respostas.
Sim.
Que é a pior coisa que nos pode acontecer.
Sim, sim, sim.
Essa é terrível.
É até mas pensando num caminho para o futuro.
Sim, sim, sim. Precisamente por causa.
Não vamos saber fazer.
É sempre por causa do futuro, não é? Não quer dizer que seja para agora. Mas para agora é mesmo a música que escolheram.
Sim.
E que nós vamos ouvir de seguida. E que já agora aproveito para dizer que o nosso livro de oferta é de uma autora algarvia. Portanto, se souber dizer isto quando telefonar, o livro é seu. Até já.
canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. De mãos dadas, semear o amor. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores da matinada. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Para nos empurrar, só um pensamento no momento para nos despertar. Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores.
Usanças.
E cá estamos nós, novamente, para continuar esta conversa interessante, de pontos de vista diferentes, mas que no fundo vão todos culminar ao ponto de partida. E propositadamente puxei este assunto porque eu sei que a Sara e a Rita estão a fazer um trabalho em conjunto que tem a ver precisamente com a memória. E eu gostava de saber como é que se lembraram de fazer um trabalho sobre os meios.
Força. Pronto, eu posso começar e vou ser mesmo muito honesta e é mesmo muito simples. Isto é um projeto que eu acho que vale a pena falar porque é um projeto muito, com uma intenção muito bonita, na ESMAI, chama-se Filhos do T, e é um projeto da Associação de Estudantes com o intuito de garantir uma data de trabalho para os alunos que já terminaram o curso.
Que terminaram no ano anterior.
Que terminaram no ano anterior.
Ah, muito bem.
Portanto, como eu terminei o ano passado, tenho direito a uma data para fazer um espetáculo na ESMAI este ano. Eu acho que isso é...
livre.
Sim,
à vossa vontade.
À nossa vontade, sim. E acho que isso é uma iniciativa muito louvável para quem acaba um curso.
Ter
talvez não
de,
fosse o meu
é?
Lugar, porque já tinha profissão... A bola já estava a rolar antes, mas tenho a certeza que para muitos colegas meus foi exatamente aquilo que lhes deu uma possibilidade de impulso, não vou fazer isto, e depois encadeio isto noutras coisas.
E poder usar como uma possibilidade
de
experiência.
É uma boa medida,
sim. Na reunião estávamos a distribuir os meses, porque existe um dia de cada mês para cada grupo que quiser apresentar. E eu
então,
fiquei...
Desculpam, é um espetáculo por mês, é
sim,
isso?
Sim, todas as segundas-feiras... supostamente é a primeira segunda-feira todos os meses, mas a nós não vai ser, calhava, na semana académica.
Ai, então não
íamos ter público.
Não convinha.
Tivemos de fazer ali uma alteração. Nessa reunião estávamos a distribuir por várias pessoas as datas e calhou-me o mês de maio. É um mês que me é muito querido, porque é o mês do meu aniversário, é um mês que eu acho muito bonito, sempre achei.
Mês da flor.
É o mês da primavera por excelência, não é?
Do tempo começar a ser mais
o
caloroso.
O savoir-faire de maio é uma coisa assim mística, que eu acho muito interessante. Exatamente. E de maio, deste prazer por maio, lembro-me sempre das mães de maio, sempre que falo em maio, lembro-me das mães de maio. Tinha estado a fazer um outro projeto... que era acerca do Algarve e através desse projeto contacto primeiramente com os maios e com a festividade das maias e muito casualmente falei nisto à Rita, até para lhe dizer era para fazer isto, mas acho que se calhar não vou fazer porque estou cheio de trabalho e assim naquele mês descanso um bocadinho, ao que a Rita responde: faz, eu faço contigo.
Era pronto.
Ok, então pronto.
E eu disse: faz, que eu faço contigo. Quando ela me diz, o que me surgiu foi com o maio, foi os maios, e fala-me da tradição dos maios no Algarve, que eu não conhecia a tradição do Algarve. Depois de ir investigar um bocadinho, lembro-me de ter visto coisas semelhantes quando estive nos Açores, porque há uma semelhança com a questão dos bonecos. Mas eu sim,
para mim foi uma surpresa também, não sabia.
A festividade existe efetivamente no país e não só, existe na verdade na Europa. Mas neste momento, atualmente, é festejada de maneiras diferentes no
em
norte,
cada lugar,
nos Açores,
exatamente.
No Algarve,
e quando a Sara me fala.
Mesmo assim, no nosso país é diverso, pelos vistos, não é?
É isso, porque a Sara pergunta: conheces maios, esta tradição dos bonecos no Algarve? Eu não. Mas depois, claro, começo a ver maios e eu: ah, mas isto são as gestas de 30 para 1, essa referência eu tinha.
É.
E daí começámos depois a
fazer ligações.
E com isto, quando a Sara me fala dos maios do Algarve e do lugar das mães de maio também, e falamos também deste gosto pelo mês de maio como o mês da primavera por excelência. Daqui surge-me imediatamente, olha, tu falas-me em maio, e o que me surge quando falo em maio é as portas que Abril abriu, porque para mim maio é uma metáfora das portas que Abril abriu do poema do Ari dos Santos. E de repente então ficámos com estas bases, com os maios do Algarve, então bora perceber a tradição por todo o país, quais são os elementos fortes que, apesar de todas as variantes que mudam um bocadinho, indo beber às lendas e tudo mais, mudam um bocadinho como agora fica o que está em cada região. Mas também com esta base paralela de agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu e de maio ser então esse de Abril nos permitir abrir maio e com maio virmos falar também sobre a par do ritual dos maios, virmos falar de um ritual de força da liberdade, mas não usar Abril para falar de maio, é como temos maio E sim, porque, sim, para termos, temos maio e com isso temos é toda uma conjuntura que claro. Abril
exatamente.
Abriu para termos
pois,
maio
para termos
e a força
maio,
e daqui levantamos a força do ciclo e do nosso lugar para fazer acontecer o ciclo das maias e o ciclo da democracia e o ciclo da liberdade. Começámos aqui a criar um campo comum. Pronto,
claro.
E vamos bebendo a várias coisas agora para compor.
E então como vai o trabalho?
Vai bem. Fizemos um levantamento muito rico a propósito dos maios, que a Laura ainda já falámos um bocadinho também, mas fizemos um levantamento muito rico entre irmos às lendas originais, entre o paganismo, o cristianismo, que já foi proibido de base.
Perceber o que é que era comum nesta questão da tradição, não é?
Sim, e perceber...
formas de festejar
se vinha
do
mesmo
comum.
Sítio, não é?
Exatamente.
É,
exatamente.
Sim, vir deste lugar, exatamente, da vida do campo, de ser iminentemente e virem os lugares das deusas, mas estar muito ligado à ideia de terra, terra-mãe, fertilidade, lugar da mulher também neste lugar feminino da responsabilidade dos ciclos.
Sim.
E da terra,
ligado com
obviamente,
a primavera, não é?
E também. Percebermos também com cada coisa que fomos bebendo e documentos muito bonitos que conseguimos aceder, como sempre nestas coisas, quem conta um ponto acrescenta um ponto e as lendas vão
claro,
andando, mas
sim.
Depois encontram-se e depois estarmos a receber tantos materiais e agora como é que vamos interligar e começámos a perceber onde é que estavam os pontos comuns muito fortes em todo lado, independentemente de um lado haver bonecos e no outro não, por exemplo, mas o boneco é um elemento muito forte, até por ter associado uma quadra, normalmente, quase a dizer ao que é que vem e pode ser mais interventivo ou menos, ou seja, nós
sim.
Podemos jogar muito com
claro.
Isso, mas termos o elemento da força realmente da terra, das mulheres, das flores, das giestas, as coroas belíssimas que se fazem aqui em Viana...
Sim.
De ter esta presença
e
trazer as cantigas, um pouco das cantigas e das danças também, que não sabemos exatamente como é, mas temos algumas quadras que conseguimos, então
sim.
Também podemos, lá está, são os tais novos folgos, podemos é nós trazer exatamente. Também como é que a gente os recupera, pondo também neste lugar da possibilidade, que também são ciclos que foram sofrendo proibições, tiveram que se alterar, então estarmos sempre com isto, com a tal cama de abril e do 25 de abril e das histórias coletivas e as histórias particulares,
exatamente.
Irmos sempre bebendo para fazer as conexões. E esta ideia que se tornou muito clara para nós, estamos a falar de ciclos e tem de haver sangue forte para fazer o ciclo das maias e dos maios, como tem de haver sangue forte para fazer renascer sempre os ciclos da democracia e fazermos a luta pela liberdade e pelo 25 de Abril que está aí todos
sim,
os dias.
Que era o que faltava, a gente ter alcançado
e coisas...
tudo isso e agora deixar
e depois inevitavelmente,
abrir a mão, não é?
Claro.
Inevitavelmente estamos a falar do 1º de Maio também, que tem a carga que tem também, não é? Estamos a falar estamos a falar das maias e do mês de Maio, mas estamos a falar de uma coisa que acontece no 1º de Maio, que é uma data também que durante muito tempo também não a pudemos ter.
Claro.
E que então abril
seja,
trouxe-nos maio.
Isto foi uma mão cheia de conquistas. Era bom que as pessoas valorizassem isso, não é? E que às vezes por pouco se perde tudo. Por pouco ou por muito. Embora pareça pouco. Estas coisas, estes trocadilhos às vezes. Mas é isso, é? É forçoso que tenhamos alguma percepção nesse sentido. Porque é necessário estarmos atentos sempre ao que nos rodeia. Porque se assistiu aqui a um desligar também das pessoas, não é só de teatro.
Não. Sim, estamos
tudo.
A falar de questões
então,
sociais, não é?
Há quatro anos, mais ou menos, por essa altura, acho que houve aqui um corte radical com várias coisas, nomeadamente com alguns sentimentos e com alguns valores a que estávamos habituados.
Sim.
Hoje a sociedade está diferente.
E muda
claro,
muito rápido.
E claro que temos de fazer alguma coisa, de distrair as pessoas que é o que mais necessitam, que eu acho que é uma questão de distração também, e essa distração pô-las a pensar também. Que também
é isso, é uma distração ativa. É isso,
exatamente,
e realmente
é
nós aqui temos
é?
Isto do teatro ser um lugar onde nós podemos trazer, propor formas, lá está, formas de comunicar, formas de apresentar coisas e
ninguém
novos folgos para as
nada,
coisas.
Mas dá a conhecer,
mas
dá a sentir, pelo menos.
A nós é-nos, no caso a nós as duas, que somos a equipa que faz este trabalho, é-nos muito, e nas conversas que temos e em tudo o que vamos partilhando, a nós é-nos muito caro, muito sensível este lugar que falávamos há bocadinho da memória ativa, do que nos faz hoje nós estarmos. E o teatro é um lugar de diálogo por excelência, portanto
claro,
o diálogo
sim.
Pressupõe olhar para trás e olhar para a frente,
não
olhar
pode,
para dois lados.
Não pode ser um sítio, entre aspas, sem retaguarda. Não pode de maneira nenhuma.
E há um lugar muito, muito interessante que nós irmos há coisas que são, não estão atrás, estão em contínuo, e nós às vezes irmos um bocadinho atrás para justamente questionar o que é que está ali de fundamental hoje.
Exatamente, tem
ou
essa
para dar
possibilidade,
felizmente. Podermos, e claro que vai com um ponto de vista, vai
claro.
Com, mas é podermos termos essa possibilidade de ir ver o que é que está ali de fundamental, que ainda tem de ser dito, que ainda continua a fazer, a querer ouvir-se.
É,
a querer fazer-se ouvir
e continuar a estar vivo.
Então é um
bom
ato de tomar lugar, de tomar palavra, e de trazer essa memória. A memória é um movimento que também, eu acho que a memória também anda para a frente,
sim,
no futuro.
Sim. Esta ligação que nós fazemos ao teatro português, digamos assim, em conjunto com o Teatro da Galiza, penso que está aberta uma porta para o desenvolvimento a vários níveis. Isto tem sido assim muito suave, é na pintura, é no teatro, é na dança, enfim, em várias coisas, mas acho que temos ganho muito com isso.
Sim.
Porque, quer queiramos, quer não, eu falo aqui da parte da Galiza, eles estão muito mais desenvolvidos, muito mais à frente do que nós, pelo menos estavam até há bem pouco tempo atrás. E são pessoas desprovidas de certos clichês que nós temos, de coisinhas a que nós ligamos e que eles não, já passaram disso há tantos anos, não é? Eu gosto muito da Galiza, acho que é...
Sim, e de resto a relação do Norte de Portugal com a Galiza é uma herança.
Mas por
inevitável.
Vezes acho que não tiramos grande partido disso, nós ainda estamos
se
naquela...
Se calhar pomos algumas cisões.
De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, e acho que ainda estamos um bocado nisso. Eles têm
pois.
A mania que sabem, porque é que não devemos nós demonstrar
pois,
que claro. Sabemos.
Eu, se calhar, também pelo meio em que cresci muito nesse meio dessa ideia de que até havia assim uma frase mais ou menos assim num espetáculo que o meu pai fazia, que era isso: o norte de Portugal confunde-se com o chão da Galiza. Então sempre tive um bocadinho essa.
Sem
e sempre
dúvida.
Conheci muita gente da Galiza, estamos, e para mim ir à Galiza
coisa,
é igual ainda, não é igual, mas
comum,
é estar cá,
tanto.
É porque a proximidade é tanta, e conheço muitos galegos que gostam muito de Portugal, vão muito ao Porto, escrevem
sim,
sobre
sim,
o Porto.
Sim, sim. Eles gostam mesmo muito.
Então
muito.
Tenho uma ligação forte, mas percebo que se calhar às vezes estamos numa fase em que podia não haver ainda uma cisão tão grande, um afastamento tão
sim,
grande
é
em
isso.
algumas coisas, não é?
É isso, exatamente. Portanto, o que acontece é que eu costumo dizer muitas vezes que o Rio Minho, segundo João Verde, disse que o Rio os trazia separados aos galegos e aos portugueses e aos minhotos. Eu costumo dizer ao contrário, acho que é precisamente esse Rio que nos une, porque tanto contrabando foi feito de um lado para o outro, a passagem para a França fazia-se pelo barco aqui na Galiza, de barco aqui em cima, para depois apanhar um comboio,
claro.
Sabe Deus como, não é? Ou um
sim.
autocarro. Portanto, a Galiza corre-nos nas veias, tanto como a eles o
sim.
nosso também.
Sim,
o nosso
sim,
sangue,
sim.
não é?
É mais bonito pensar que um rio nos une do que nos separa,
claro,
não é?
Claro.
Não é um muro,
sem
é um rio.
Claro. Eu
é um
acho, aí, eu gosto muito de João Verde, mas aí estou contra ele. Acho que
não
o
bem.
Rio junta mesmo
não
e
bem.
Tem de juntar. Porque nós temos muitas coisas em comum. É a língua, a gastronomia, o nosso caldo a lavrador. Não é mais do que um caldo galego, mais pobre um bocado, talvez, mas é rico em substância.
Sim, sim, dá o sustento, dá o sustento.
Quem come um caldo a lavrador é a mesma coisa que comer um caldo galego noutra circunstância. E depois a própria música popular. Nós temos mais deles do que imaginamos.
Sim,
esta
sim.
situação da gaita de foles, dos gaiteiros, dos homens dos bombos, enfim, nós
eu
temos
tenho,
muito...
Eu tenho um amigo galego que me dizia há uns anos que não, vocês cantam, vocês conhecem bem a nossa, vocês cantam a nossa música popular e nós também cantamos a vossa, porque a língua depois é tão próxima, e eles desatam a cantar uma música, já não me lembro qual era, popular portuguesa, e sabiam aquilo, era igual a sermos nós, e realmente, não,
aqui,
vocês bebem do nosso, nós
aqui,
bebemos da vossa, sim, sim. Aqui.
Agora, chegar a Salamanca, que fica uns quilómetros,
sim, é um bocadinho mais, um bocadinho
depois
mais.
Daqui, e ouvir uma senhora espanhola, pegar numa viola num almoço, e cantar o Ferreiro.
Ah.
Ao Ferreiro, casa à filha, não a ponhas
certo.
À janela, com refrão e tudo, e eu fiquei espantada.
É muito bonito.
A senhora, fica a pensar e quase a falar português, quase, não se percebia que era espanhola. Portanto, é natural que nós sintamos estas pequenas coisas que nos avivam a memória, que nos dão prazer, que os outros gostem delas, não é?
Sim,
também
sim.
Também somos um país de potencialidades, temos que as aproveitar, não é?
Sim.
Partilhá-las.
A nível humano,
sim,
a
sim,
nível
sim,
da
sim,
partilha,
sim.
A nível do que temos para oferecer. e que não é preciso ser muito, é preciso sermos mesmo nós.
Sim, é mais importante ser autêntico e genuíno do que em quantidade.
Do que andar a querer ser agradável e estragar.
Claro. Sim, sim, é verdade, claro. Sem esse valor humano não vamos
longe. E vejam que cada vez mais o turismo procura as coisas mais simples, a comida dentro de casa, fazer a nossa comida.
E as mais autênticas no sentido particular daquele sítio, realmente. Sim, sim. Porque é que vamos desfazer o que é particular?
Também deixamos andar, deixamos.
Se a gente
fugir,
desfaz o que
é
particular, então onde é que fica o lugar da identidade? Não é?
É isso. Mas não podemos culpar de maneira nenhuma o mundo global. Agora a globalização vai acabar com a nossa
identidade.
Perdemos
um bocadinho de tempo, porque a globalização continua a existir e nós ficamos presos nesse momento.
Nós não podemos fechar o nosso país ao mundo,
eu, por norma, não gosto muito.
Voltar a estados muito assustadores.
Gostou muito a chegar aqui, não é?
Exatamente.
Não, lá está,
a um sítio que acho que
já não nos pertence.
Saímos daí por algum motivo.
Nem tem interesse.
É um bocadinho o tal voltar ao início, não é? De não cair na coisa de só dizer mal e reconhecer o que de bom também se vai fazendo. E eu gosto sempre de me libertar à partida desse lugar de culpa, não é? Que é uma coisa que nós temos muito, esse lugar de culpa.
A Rita e a culpa.
Mas é que sai-nos assim, não é? Mas é realmente não é questão só de estarmos a avaliar o positivo e o negativo. De facto, é reconhecer que há perdas, mas também reconhecer que há ganhos.
Muitos,
e também percebermos que é sempre mais fácil dizermos mal do tempo em que vivemos, porque é o tempo que conhecemos melhor.
Isso é da formação.
E é normal, eu acho que é de estar. Não, mas é que eu acho que nós temos que estar.
Quem for contemporâneo à sua contemporaneidade vai se queixar dela.
É importante estarmos atentos àquilo que consideramos que são perdas.
Se a pessoa se queixa que tem isto, mas que ainda podia ser melhor, ótimo. Ótimo.
Isso é ativo.
Se a queixa for essa,
isso é ativo.
Melhor. Eu podia ter feito
do alento,
melhor, etc.
Sim.
Não, mas é este, é este lugar de reconhecer que não é questão de melhor ou pior, é as coisas vão se movendo e lá está.
Claro.
Vai havendo sempre ciclos
e tudo
a
gente é um
não
processo,
sabe agora.
Não é?
Há coisas que a gente antevê e que está a ver que vão acontecer, mas se calhar.
Tudo é um processo. Muito bem. Isto, pensando bem, a gente tinha muito mais para falar, mas eu só queria falar numa coisa antes de irmos embora, porque tem de ser, a casa não é nossa, mas que é esta cultura, no geral, se com umas pinceladazinhas fosse introduzida no nosso sistema de ensino, isto seria diferente, não era?
Sim.
Pronto, está respondido.
Acho que sim, diz lá.
Sem dúvida.
Desde
pequeninos habituados ao teatro, à música,
acho
ao
que
canto,
é. Isso é uma oportunidade, etc. Para toda...
Nem que sejam pequenos apontamentos, fica.
Sem dúvida,
e forma e dá-nos mais lugares de liberdade e de pensamento.
E que se saia de um preconceito com isso, de que tem que ser. Temos que ver no teatro a obra que demos na sala de aula, não necessariamente. Uma peça dará para cruzar o que damos na sala de aula com uma outra coisa. Isso já gera mais um bocadinho de saber.
E aqui outra coisa que eu sei que não temos muito tempo, mas com esta percepção de que é uma coisa transdisciplinar e de sairmos também um bocadinho, isto é defendendo aqui um bocadinho o nosso lado, sairmos deste lugar de um discurso de a cultura ao serviço de nós estarmos sempre a justificar que para existirmos temos que estar ao serviço da educação ou ao serviço de não sei o que, ou ao serviço.
Exatamente.
É numa ideia transdisciplinar de acesso a formas de fazer, a formas de estar, que são caminhos para o futuro e para a liberdade e para pensamento.
Absolutamente.
Formam-nos como seres humanos.
Exato,
estamos com outros, olhamos
mundo,
de outra
forma. É diferente, completamente.
Não é
diferente.
Ninguém ao serviço
Quanto
de ninguém.
Mais cedo, melhor.
Ah, melhor.
Faz de nós cidadãos com
abertura
mais abertura para o mundo, não é?
Exatamente.
A conclusão foi boa. Gostei muito deste bocadinho. Agradeço-vos imenso.
Nós é que agradecemos.
Terem cá vindo. E espero ver o vosso espetáculo se for convidada.
Mas
que eu tenho
que
quase a impressão que sim.
Com certeza que sim.
E
esperamos que seja um espetáculo que comece aqui, mas que possa ganhar pernas para caminhar.
Sim. Até
vamos lutar
até
por isso.
Ser itinerante.
Vamos lutar
também
por isso.
Já se perdeu essa parte. A ver se vocês lá.
Temos esse desejo está guardado em nós e ele está a ser construído exatamente para não fazer, mantém tradição sem ficar preso tradicionalmente a um determinado sítio. O que for será comum a Portugal e com sensibilidade e empatia até fora de Portugal.
Desejo-vos o maior sucesso.
Muito obrigada.
Muito obrigada
por terem vindo.
Obrigada.
Foi um gosto
convite
para mim trazer-vos cá, até porque, como disse no princípio, gosto muito de teatro. Tenho ligações familiares ao teatro e portanto é sempre um tema que me agrada imenso falar dele. Quanto a si já sabe, esperamos por si na próxima emissão dos Ansas, porque sem a sua presença deste lado, já sabe, não tinha piada nenhuma. E não se esqueça de telefonar, que estamos à espera de lhe dar um pouco de escrita, um pouco de poesia da autora, que tem de dizer de onde é que ela é, está bem? Fique bem, até para a semana.
Os Ansas.